Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Mattioli no Madrugada Especial. Depois, Advan Alves, com interatividade, está deixando aqui os estúdios da ABC. Tava muito bom hoje, hein, meu? Colocou uma seleção bonita lá, em parabéns, hein? Você e o Nali estão detonando, hein? O Nali só na entrada aí, né? Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você liga para nós, 44 35 90 20. Pode ligar também no telefone celular pela operadora Vivo 997-666-555. Nesse telefone você pode também mandar mensagens via SMS ou mensagens via WhatsApp. Nós estamos também no Facebook. Programa, você acessa o Facebook, / Semeando a Boa Nova. Ou, se preferir, você manda e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Ainda temos uma opção, você pode escrever para a gente, se você preferir, Rua Itapiranga 312, 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo para a gente, ou apenas curtindo a nossa página no Facebook, você concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro de Ipiranga, em São Paulo. Nós também estamos na internet, você pode nos ouvir quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Ou ainda, você pode nos ouvir em tempo real pelo site da Rádio ABC, www.radioabc.com.br. Manhã de sábado, uma manhã chuvosa, mas temperaturas agradáveis, de 18 a 23 graus é a previsão de hoje. A equipe está a postos lá no apoio, nos telefones e no apoio, o Valdir, a Juliana e o Jailson. Nos comentários, o Fernando, o Hélio e o Marinho. Na mesa de som, Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E hoje recebendo aqui com muito carinho Ricardo Michelin, atuante tarefeiro do Centro Espírita Redentor de Santo André. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, Turíbio, amigos da mesa, o pessoal da técnica, aos nossos amigos ouvintes, muito bom dia, vamos lá para mais um sábado de bate-papo.
Ricardo está com a gente aqui hoje porque nós temos uma pergunta tema de hoje. O Ricardo vai responder ela para a gente durante várias vezes no programa, hein? Existem mesmo anjos da guarda? Essa é a pergunta tema de hoje. E nós estamos aqui com o Ricardo que vai falar sobre esse tema tão importante para a gente aí, porque nós vamos entender sobre esses espíritos protetores, quais as influências deles das nossas vidas, sempre com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Ricardo, a gente começa perguntando para você, o que é que o espiritismo entende por anjo da guarda?
Muito bem. Com a graça do bom Deus, os anjos da guarda existem, né? Estão aí para nos auxiliar, nos intuir, nos proteger. E o espiritismo entende que eles são espíritos que, claro, estão no plano espiritual e que são aqueles que tomam conta da gente em sua benevolência, ou seja, espíritos superiores, espíritos que estão numa classificação dentro do espiritismo. A gente tem algumas classificações espirituais. Então, o espírito protetor é sempre aquele que está numa classificação superior à minha, que estou encarnado, né? Isso é importante a gente saber. Muitas vezes a gente pode estar erroneamente entendendo que o espírito superior é aquele que já está na estratosfera, né? É aquele que está lá em cima,
numa escala.
Numa outra escala. Não, na realidade ele é superior à minha classificação espiritual, mais benevolente do que eu, e está aqui para nos intuir, nos proteger. Tá? É assim que o Espiritismo vê.
Marinho, essa história de anjo da guarda, espírito protetor, mentor, o bom amigo, ou a denominação que a gente quiser, são só as pessoas que são profitentes da religião espírita que têm esses amigos aí do lado deles, ou qualquer um tem, qualquer religião, qualquer pertencente a qualquer religião tem esse espírito amigo do lado?
Interessante a pergunta, Toribio, porque nós ouvimos falar em anjos da guarda, em espíritos protetores, desde muito antes da existência do Espiritismo como uma filosofia, como uma doutrina, vamos assim dizer, muito antes de Kardec, não é? Nós vamos encontrar nos textos religiosos a referência àqueles espíritos bons que nos protegem. E é interessante também nós observarmos que quando nós falamos de espíritos superiores, é importante destacar que uma das características, uma das funções do espírito superior é exatamente fazer o bem, né? E o que é fazer o bem, a não ser ajudar a quem está ao nosso lado, ajudar o nosso próximo? Desde que Jesus falou que um dos principais mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, esses espíritos mais elevados amam o próximo através de ações, né? Não é um amor inativo, não é um amor parado, um amor contemplativo, né? Não é um amor onírico, né? Que está nos sonhos. É um amor ativo, é o amor que está ao lado de quem precisa. Então eles sempre existiram, qualquer que seja o nome que a gente possa dar, o espírito, pela bondade de Deus, como foi dito pelo Ricardo, os espíritos superiores estão sempre nos ajudando a todos, independente de credo, religião, cor, e eu diria até mesmo muitas vezes do merecimento, né? Às vezes a gente acha que alguém que errou muito não tem direito à proteção, e nós vamos depois perceber que, principalmente aqueles que estão errando, né, acabam tendo uma proteção para que possam errar menos e parar de errar daí para frente.
Pois é, você fala do amor como sendo o grande sentimento do espírito protetor, do mentor, do bom amigo, do anjo da guarda, desse amigo conosco, né? Esse é o sentimento dele. Agora eu pergunto para o Ricardo. Ricardo, e qual é a missão desse espírito protetor? Já que ele tem essa... Ele emana amor, né? Qual é a missão dele? Tem alguma missão específica, um espírito protetor?
Tem sim, porque para o espírito protetor, ou para o anjo da guarda, né? Isso é uma tarefa para ele, né? E sendo como tarefa, ele tem como principal missão zelar por aquele que ele está protegendo, né? Mas além de zelar, ele tem também aquela missão de você passar o que é o caminho a ser seguido, né? Intuir o ser para que ele possa trilhar o seu caminho da melhor forma possível. Se a gente fosse fazer uma relação ao que nós conhecemos hoje, fisicamente na Terra, os pais, quando têm o seu bebezinho lá, ele tem uma missão também. Que missão é essa? Fazer com que a criança seja educada, né? Que a criança tenha o conhecimento do que está à sua volta, que a criança aprenda a andar, né? Que a criança aprenda a comer bem, enfim. Essas são tarefas do pai que está zelando pela criança, né? E que a criança, conforme vai crescendo, ela vai deixando de precisar de maior assistência, ficando apenas pelos zelos dos pais, né? Os pais vão olhando a criança cada vez um pouco mais superficialmente, vamos dizer assim, mas não deixa de zelar pelo pai. O espírito protetor, né, o anjo da guarda, trabalha do mesmo jeito, né? Quando nós estamos na nossa caminhada mais vacilante, ele está suportando mais, né, está ajudando mais, está intuindo mais. Quando a gente começa a andar melhor no caminho, ele vai só no zelo, né, dando o apoio necessário para que a gente possa crescer e cumprir a nossa tarefa aqui na Terra.
Muito bem, 8 horas 10 minutos, nós estamos ao vivo aqui pela ABC, vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, esse programa que hoje está com a pergunta a tema: existem mesmo anjos da guarda? Você participa, telefona para cá, 44 35 90 20. Você pode ligar também no 997 666 555. Olha que telefone fácil, hein? 997 666 555, para você inclusive mandar mensagens via WhatsApp ou SMS para a gente nesse número também. Se você preferir, você manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. O nosso querido Fernando está postando já mensagens lá. Fernando está acompanhando as redes sociais. Você já postou foto do Fernando lá?
Já vai postar.
Do Ricardo, viu, Fernando? Já postou o Ricardo?
O Ricardo a gente já vai postar. Já é interessante, porque o pessoal já começa a participar.
Ah, é? Quem está participando?
Olha só, a Vilma Visibelli já deu um bom dia para a gente aqui. Muito bom dia, viu, Vilma? Também a Miriam Rosenberg sempre participa aqui conosco. Muito obrigado pela participação.
Grande companheira de trabalho.
E vocês estão concorrendo a livros aqui que a gente vai sortear durante o programa.
É dois livros, é um na primeira hora e um na segunda hora, né?
Perfeitamente.
Fernando, depois a gente vai avisar quem são os ganhadores, né? Muito bem, são 8 horas e 11 minutos. Existem mesmo anjos da guarda? Ô Ricardo, eu disse para você que hoje durante o programa eu ia bombardear você com essa pergunta, né? Então, objetivamente, existem mesmo anjos da guarda?
Com certeza.
Com certeza existem. Bom, Ricardo, nós temos aqui no programa uma sessãozinha que você fala uma palavra só em relação ao tema de hoje. Uma palavra. Depois, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte o que essa palavra tem a ver com a relação, em relação ao tema de hoje, os anjos da guarda. Hein? Que palavra é essa, palavra especial, que você diria em relação ao tema de hoje?
Intuição.
Intuição, tá bom. Depois você explica para a gente por que a palavra intuição está ligada ao tema de hoje. A pergunta tema: existem mesmo anjos da guarda? Bom, Ricardo, que tipo de espíritos, né, são esses aí? Quem são os nossos espíritos protetores? Quem são essas pessoas? Que tipo de espíritos são esses espíritos aí?
Como eu havia comentado inicialmente, são espíritos numa classificação um pouco mais elevada do que a nossa, mas são espíritos como nós em sua caminhada, em sua trajetória evolutiva, né? Isso é importante a gente entender. Por quê? Muitas vezes as pessoas enxergam ou entendem que o anjo da guarda, o espírito protetor, deveria ser um santo, né? Um santo dentro da sua classificação, e de fato isso passa um pouquinho longe, né? Por quê? Porque eu, por exemplo, amanhã, se desencarnar, né, estando no plano espiritual, eu posso vir a ter uma tarefa, mesmo dentro da minha deficiência evolutiva, né, ainda no meu atraso evolutivo, eu posso ter uma tarefa de ser um espírito protetor de outro espírito, né, que está numa categoria inferior à minha. Né? Então, de fato, o espírito que faz o trabalho, a tarefa de proteger alguém, ele tem o amor como princípio, o bem como princípio, e está na sua caminhada evolutiva, né? Esse é o principal ponto. Mas
tipo de
espírito, esse é o tipo de espírito, né?
8 horas e 13 minutos. Hélio, estou vendo você aí manuseando aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou o Livro dos Espíritos, eu não sei qual que é. Ah, é o Livro dos Espíritos. O Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, Hélio? Sobre anjo da guarda,
bastante.
Espírito protetor, fala também?
Bastante. Aí tem que pelo menos que umas 20 questões, pelo menos aí, que ele trata desse assunto, porque é um assunto de maior importância, né, dentro do contexto da doutrina da reencarnação, porque logicamente seria assim muita... se você pegar uma pessoa, um espírito, reencarná-lo e deixá-lo à sua própria sorte, né, seria realmente... não seria muito prudente, né? Muito prudente, já que é uma responsabilidade muito grande, ninguém reencarna por acaso. E esses espíritos protetores, que ele trata desse assunto com bastante ênfase, dá ênfase a esse assunto, porque são espíritos muito ligados, inclusive, à própria missão daquele espírito que vai vir, que está vindo, que está se reencarnando, né? Então são espíritos ligados a essa... aos propósitos daquela encarnação também, que são, se quer seja questões familiares, muitas vezes que aquele espírito vem para acertar alguma coisa naquela família onde ele está reencarnando, e os espíritos vêm reforçar essa sua posição, e principalmente também quando são as coisas um pouco de maior amplitude, né? Essa é uma relação com a própria cidade onde ele vive, com a profissão que ele vai exercer, né, com aquilo que vai exercer para a própria evolução da espécie, né, evolução tecnológica do planeta, né, evolução moral do planeta. Então os espíritos são todos de alguma forma ligados, não são apenas um ou dois, são um grupo de espíritos que vem junto naquela missão. Então nós nunca estamos sozinhos.
Marinho.
Então, eu estava aqui refletindo exatamente sobre esse ponto final da explicação do Hélio, que é a questão de nós, que Deus é tão bom que o nosso caminho de crescimento, nosso caminho evolutivo, sempre é compartilhado, feito em conjunto, né? Aqueles de nós que acham que nós somos autossuficientes, que nós sozinhos conseguiremos tudo, né? Muitas vezes não percebemos que existe no mundo invisível, vamos dizer, um conjunto de outros corações e outros amigos que estão nos ajudando, né? É comum a gente ver isso, principalmente naquelas pessoas mais orgulhosas, né? Ou quando nós mesmos, né, temos aqueles impulsos de orgulho e dispensamos uma ajuda, né? A pessoa quer ajudar e parece que a gente quer dizer que a gente sozinho consegue, que eu sozinho sou poderoso, eu não preciso disso, não preciso daquilo, porque... E a vida não é assim. Quer dizer, quando nós abordamos esse tema do Espírito Protetor, é importante nós considerarmos essa questão da vida em grupo, da vida social, o espírito... a característica agregária que nós temos, né, de nós estarmos crescendo sempre em grupos e nunca, é muito difícil a gente crescer isoladamente. É claro que aqueles espíritos muito evoluídos, né, espíritos que estão nas altas esferas, tá certo? Eles têm muito mais recurso do que nós temos, mas mesmo assim eles fazem parte de uma comunidade. Mesmo assim, vamos pensar em Cristo, por exemplo, em Jesus, né? Que para nós é único, para nós é um espírito evoluidíssimo, né? Que é criador da Terra, governador espiritual desse planeta, né? E quando nós nos debruçamos nos textos, nós vamos perceber que ele também pertence a uma comunidade de espíritos angélicos, né? Uma comunidade de espíritos da esfera crística, vamos assim dizer. Então... pobreza nossa, a gente achar que a gente é sozinho, que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa, né? E muito, e a humildade do Espírito Protetor que está nos protegendo no anonimato, né? Sabendo que não importa que se ele sabe quem eu sou, quem eu não sou, mas eu estou lá para ajudá-lo de alguma forma.
Talvez aquilo que você falou no início da sua fala, Marinho, esse comportamento ligado a esses sentimentos inferiores, a esses comportamentos inferiores, essa vaidade, o orgulho, o ódio, esses comportamentos, esses sentimentos, essas posturas nos distanciem desse tipo de espírito que, como o Ricardo falou, são pessoas que nos ajudam, que estão conosco a todo instante, né? Mas, o Fernando, eu perguntava para o Hélio há pouco a respeito do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos fala sobre isso. Você estava com a internet aberta aí, fuçando no Livro dos Espíritos. Nosso ouvinte pode achar o Livro dos Espíritos também na internet? E onde está essa coisa de anjo da guarda lá no Livro dos Espíritos?
Tudo bem, interessante, né? Hoje a Clarissa não veio e eu estou tomando o cuidado aqui de trabalhar realmente com a página do Facebook, mexendo na internet. E na internet tem muita coisa boa, Turíbio. Eu encontrei aqui e tal, né? Buscando o Livro dos Espíritos, sobre anjos da guarda e tudo mais, e tem realmente um capítulo que trata justamente disso. São mais de 30 perguntas referentes ao tema.
Por exemplo, cita uma.
Por exemplo, a 489. Há espíritos que se ligam ao indivíduo, em particular, para o proteger? É a primeira pergunta, que segue realmente uma sucessão para que possa esclarecer aquela pessoa que é curiosa, que é o meu caso, e eu acho que de todos aqui, para saber como é esse espírito protetor.
E o que a espiritualidade respondeu para
o
Kardec?
Sim, certamente sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Essa é a resposta espíritos a Kardec.
Muito bem. São 8:19, Ricardo Michelin, nosso convidado de hoje, respondendo a pergunta a tema, existem mesmo anjos da guarda? Ô Ricardo, esse espírito protetor aí, o mentor, o amigo, o bom anjo aí, o bom gênio, como o Kardec menciona aí, né, na qualificação que ele dá no Livro dos Espíritos, esse espírito está ligado a nós desde o nosso nascimento? Pode mudar durante a nossa vida ou vai ser sempre o mesmo? Está com a gente desde o início e nunca vai mudar?
O Espírito Protetor está conosco desde o nosso nascimento, vai nos acompanhar aí durante toda a nossa trajetória, nessa experiência encarnatória que temos. E, por incrível que pareça, após o nosso desencarne, ou seja, retornando à pátria espiritual, nós podemos ainda assim ter a continuidade dessa tarefa juntos, né? Eu até costumo dizer que, possivelmente, como nós fazemos aqui no plano material, a gente tem a oportunidade de selecionar quem é o meu verdadeiro amigo, né? Aqueles que eu realmente falo, este cara eu confio, né? Este meu amigo é aquele que está, que eu gostaria de ter me apoiando, né? Que gostaria de ter, num momento de dificuldade, me abraçando, me dando a segurança que eu preciso para continuar a minha tarefa. Então, no plano espiritual, eu também poderia chegar à situação de, antes da encarnação, olhar nos olhos do Turíbio desencarnado e falar: Turíbio, eu quero que você seja o meu protetor nessa minha encarnação.
Está muito, né? Distante, estou muito distante disso.
Mas vamos, nessa visão, então, eu tenho total confiança que, antes da encarnação, eu tive acesso àqueles que iriam me proteger, que ele está comigo durante toda a minha encarnação, desde o meu nascimento, e que eu posso ter continuidade disso após a minha tarefa encarnatória. Mas, muitas vezes, o meu espírito protetor, ele pode, durante a minha trajetória encarnatória, receber uma tarefa mais complicada, onde a presença dele tem que ser de fundamental importância. E nesse ponto pode acontecer dele ter que passar a tarefa de me proteger para outro espírito benevolente, né? Então, isso pode ocorrer? Pode ocorrer, né? Mas isso também indica que, se ele assume uma outra tarefa, que ele não vai de vez em quando dar uma olhada lá: como é que está o Ricardo, né? Será que ele está precisando de alguma...
Está fazendo tudo que eu pedi mesmo.
Está precisando de uma força ou não, né? É assim que a gente entende a tarefa do espírito protetor.
Nós estamos brincando aqui, mas eu quero explorar um pouquinho mais isso com você. Essa situação dele vir lá e deixa eu ver como é que está o Ricardo, está fazendo tudo que eu deixei escrito para ele lá, está fazendo a lição de casa adequadamente. Ele puxa a orelha, os espíritos protetores, os mentores aí, puxam a orelha da gente. Eu nunca senti um espírito protetor dar bronca nem me elogiar. Ele chega para a gente e fala assim: ô, que bacana, você fez direito, você está fazendo errado. Como é que ele faz isso? Ele não fala isso para a gente, não aparece na frente da gente, se materializa e fala conosco, né, Ricardo? Como é que é isso?
Aí tem um pouco daquela palavra que eu coloquei, que depois a gente vai se falar sobre a intuição. Mas, de fato, durante a nossa trajetória, o espírito protetor, ele está sempre dando uma cutucada na gente, né? Muitas vezes a gente não tem conhecimento ou consciência que isso está acontecendo, mas está acontecendo. E nós espíritas sabemos que, durante o período que nós estamos em dormência, que estamos lá descansando, né, durante as horas da noite, é o momento que o nosso anjo protetor, o nosso espírito, está lá, olho no olho espiritual conosco, dizendo: pô, meu amigo, você está pisando na bola, né? Toma cuidado, faz a coisa certa, né? É assim que ele consegue se comunicar com a gente.
É aquela figura que fica no nosso ouvido falando lá, né?
Fica lá.
Marinho.
Então, eu vou tomar a liberdade de contar um caso aqui, Turíbio.
O nosso
contador de casos aqui,
de casa, né? Que é o Hélio, né?
Hoje eu vou roubar do Hélio essa prerrogativa, né? E é um caso acontecido com o grande amigo de todos nós, já desencarnado, o João Nunes Maia, né?
Grande Nunes.
Que aqui, mentalmente, eu peço a permissão a ele de contar esse caso, porque eu sei que ele vai elucidar, né?
Aliás, lembrando, hein, só um parênteses, esse programa nasceu, a gênese dele foi
um estímulo,
trabalho um estimulado pelo tio Nunes, né?
Perfeitamente. E que, aliás, agora, dia 10 de novembro, teve um dia de homenagem a ele também pelo nascimento dele.
E nós já estamos no 20º ano de existência, né?
Mas acontece o seguinte: da mesma maneira que, guardadas as proporções, né, de todos os lados, da mesma maneira que nós sabemos que o médium Francisco Cândido Xavier tinha uma assistência, uma proteção muito próxima do espírito Emmanuel, É, o médium, o grande amigo e médium Divaldo Pereira Franco tem uma proteção, uma assistência mais direta de Joana de Ângeles. O João Nunes Maia também tinha, né, a proteção mais constante do Miramês, que é o espírito que o ajudava. E certa feita, o João Nunes foi convidado para ir a um centro e fazer ali uma apresentação, né? E ele aceitou o convite, pegou e foi, e disse que ia. E no dia que ele estava saindo de casa para ir ao centro, né, para fazer uma orientação, receber alguma mensagem, o espírito Miramês se apresenta para ele e pergunta: onde é que você vai? Né? Ele falou: não, eu vou lá no centro que me convidaram para receber uma mensagem lá. Ah, é? E quem que vai dar a mensagem para você? Aí o Nunes parou, né? E falou: bom, é você, né? É, mas eu não vou lá. Então você vai sozinho lá agora, né? Quer dizer, então, várias lições nessa... O médium, em primeiro lugar, saber que o espírito não é seu escravo, né? Quer dizer, todas as vezes que o médium quiser dar uma mensagem, tem que dizer: olha, se os espíritos vierem, se eles autorizarem, se eles quiserem, eles se manifestam. Foi uma grande lição. Ele contava sempre isso para nós, né? Para a gente aprender a lidar com essa questão. E a segunda lição foi exatamente essa, de que, na sua pergunta, como é que muitas vezes os espíritos puxam a nossa orelha? Foi assim como aconteceu com o João Nunes, né? Nos deixam sozinhos por um pouco de tempo, né? É só deixar a gente sozinho um pouquinho, né? Que a gente vai, a gente quebra a cara, aí a gente aprende, né?
O Ricardo falou no início, né? A figura do pai e mãe. Deixa, vamos ver, esse cara tá querendo fazer o que eu não quero? Então faz, vamos ver, né, o que vai acontecer, né?
Hélio? Às vezes você não sente a presença, né? Mas a ausência você sente. É muito fácil você perceber que você está sozinho, né? Mas eu queria lembrar aqui, até quando o Ricardo falava agora a respeito, respondendo a pergunta do Dr. Líbio, que alguém assim muito inspirado, que parece que não tem um autor para aquela pegada na areia, né, que tem aquela que virou até música, inclusive, né, que trata desse assunto, porque você imagina que você está sozinho, né, e você nunca está sozinho, né, na verdade eles se afastam numa distância prudente e ficam à mercê, esperando que a gente chame. Quando você dispensou, né? Se você dispensou aquela ajuda, ele fica aguardando. A hora que ele me chamar, eu vou, né? Fica muito, muito próximo da gente, né?
Muito bem, 8 horas 27 minutos, Fernando acompanhando as redes sociais aí. Fernando, nós temos aí novidades na rede social aí, como é que nós estamos?
O pessoal vai participando, viu, Toribio? Toda vez a gente vai verificando aqui, a participação é muito importante, justamente também porque ajuda realmente, contribui para que o programa tenha esse dinamismo.
Você está postando o flash do programa lá, né?
Estou postando algumas perguntas, algumas respostas, algumas coisas interessantes, então por isso eu peço para participar. Acompanhando juntamente. Se não for no rádio, se não conseguir, tem a internet também.
E quem quiser acompanhar a gente pelo Facebook, é só / Semenda Boa Nova.
Justamente, olha só. E tem algumas pessoas interagindo conosco também. Sim. Pela rádio, tá? É. A Maria de Mauá, tá? Ligou pra gente. Muito obrigado, viu, Maria? Ela faz uma pergunta aqui que eu deixo a todos aqui da mesa, tá? As coisas boas que fazemos, nossos anjos da guarda nos ajudam? São os anjos bons? E aí tem realmente a questão. E para as coisas ruins, existem os anjos ruins? Então eu queria deixar essa pergunta aqui para vocês responderem.
Ricardo, quer responder já para a Maria? Aliás, um abração, Maria. Obrigado por você estar ajudando a gente a fazer o Semana Boa Nova, viu?
Maria, muito bom dia para você, minha amiga. Existe sempre um anjo protetor, esse anjo é benevolente, né? Então ele está aqui... ao meu lado, ao seu lado, ao lado de cada um de nós, com seu respectivo protegido, né? Onde o bem vai ser passado para nós, para que a gente possa conduzir. Então, quando a gente faz as coisas boas, não tenha dúvida que esse espírito protetor vai bater palmas para a gente, né? Ele vai estar feliz com a nossa conduta benevolente também. Agora, existe um anjo mau, na realidade, é bom que se entenda, algumas religiões espiritualistas atribuem o mal a anjos também, né? Por isso desse termo anjo mau. E o que eu posso afirmar para você é que, de fato, dentro da evolução espiritual, você tem aqueles espíritos que não estão ainda vivenciando o bem em sua totalidade, ou muitas vezes estão tendendo a não fazer o bem porque desconhecem todo o mistério ou toda a conduta nas leis divinas. Então, de fato, eu não tenho um anjo mau ao meu lado, mas eu tenho espíritos que estão com uma evolução ainda inicial, onde eles tendem a fazer o mal e que se aproximam de nós. E aí é que é interessante, viu, Maria? Por quê? Porque nós teremos sempre o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio faz com que a gente escolha o que é que eu quero fazer. Então eu tenho a influência do espírito mau, onde ele vai dizer para mim, fuja do caminho correto. E o meu espírito protetor vai dizer assim, Ricardo, entre no caminho do bem. Mas a escolha tem que ser minha. E o que acontece quando eu escolho para ir pelo mal? O espírito protetor, infelizmente, vai ficar chateado e vai dizer, eu vou ter mais trabalho com esse do que eu esperava.
Muito bem.
Inclusive, né, foi popularizado, né, na propaganda, né, há muito tempo atrás, que tinha uma feira onde tinha dois anjinhos. Um falava no ouvido, você vai na feira, tal, né, que acontecia até aqui em São Bernardo, essa feira, né. E o outro lá falava assim, não vai na feira, só vai na feira, não vai na feira. Ele está sempre alguém. Mas esse anjo, chamado anjo mau, ele está ligado muitas vezes não com a pessoa, mas sim com a tarefa que aquela pessoa está fazendo. Ele quer desaconselhar porque ele não tem interesse que a pessoa exerça aquela tarefa e faça com aquilo, se viabilize uma ideia que está em curso. Né?
8h31, Ricardo, o nosso espírito protetor está presente em todos os momentos da nossa vida ou somente estamos quando nós estamos em situação de perigo? Você vai responder já, porque agora o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais e você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, vai postando mensagens no Facebook, vai curtindo a nossa página lá no Facebook, nós vamos voltar já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, com o programa Causas Nobres. ABC.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis. Olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares. Vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: existem mesmo anjos da guarda? E o nosso convidado de hoje, falando sobre esse tema tão importante aí, é o Ricardo Michelin, do Centro Espírita Redentor de Santo André. Lembrando também que todos aqueles que ligam para cá, passam lá pela nossa página no Facebook, curtem a nossa página lá, escrevem para a gente, concorrem como um brinde a um livro gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembrando que as ganhadoras da semana passada foram duas pessoas aí, porque nós sorteamos dois livros, um na primeira hora e outro na segunda hora, Andréa Borges e a Solange Cenciani. Parabéns, Andréa, parabéns, Solange. Vocês podem retirar o livro de vocês lá no centro, no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que no próximo programa vai estar com a gente aqui a nossa companheira Valquíria Ambrosini, falando sobre o perdão. O tema será perdão. E hoje está conosco o Ricardo Michelin, falando sobre respondendo a pergunta tema: existem mesmo anjos da guarda? Ricardo, objetivamente, existem mesmo anjos da guarda?
Sim.
Sim, a resposta é o sim aí. Ricardo, conta pra gente aqui rapidamente, durante 30 segundinhos aí, como é que você chegou no Espiritismo? Conta, porque é a primeira vez que você vem no Semeando a Boa Nova, o nosso ouvinte precisa conhecer você um pouquinho mais aí.
Rapidamente, depois de uma trajetória católica, eu abandonei a religião como um todo, desconfiei da presença de Deus, né? E depois de tropeçar na vida, caí no Espiritismo. Foi assim que a gente começou, lá no Centro Espírita Redentor.
Ah, você começou no Centro Espírita Redentor?
No Centro Espírita Redentor, e comecei, na realidade, começando numa escola básica de Espiritismo, depois escola de aprendizes, e por aí a gente embrenhou no trabalho. Isso já faz 20 anos.
E por que o Espiritismo? Poderia ter sido outra religião, não poderia?
Poderia sim. Aí tem um ponto que, quando eu dou aula, eu comento, né? Durante minha trajetória de católico, eu estudei durante 8 anos numa escola de Fleiras, né? E na escola de Fleiras elas queriam que eu fizesse a escola de padre, né? Porque, por incrível que pareça, eu andava com a Bíblia embaixo do braço. Uhum. E fiz uma pergunta para a madre superiora: madre, eu posso fazer uma pergunta antes de escolher se eu quero ser padre ou não? Ela: pode. Se por acaso existe Adão e Eva e dois filhos, houve incesto? E ela disse assim para mim: Ricardo, este é o mistério da fé. E eu falei: muito bem, madre, não quero ser padre. E o Espiritismo me deu as respostas das perguntas que eu tinha, e até hoje eu continuo com algumas dúvidas, e os estudos espíritas vão me elucidando e esclarecendo.
Muito bom, tá aí. 8h38, Marinho queria falar alguma coisa, não é isso? Bom, 8h38, Fernando, queria fazer alguma colocação?
Só um apontamento aqui, que a Nolita Ferraz sempre participa conosco, viu, Turíbio? Ela participa muitas vezes antes mesmo do programa, durante a semana, mandou uma mensagem aqui pra gente, ela falou: puxa vida, vocês não leram? Tô lendo, viu, Nolita? Um grande abraço pra você. Ela escreveu assim: comece o dia acendendo no peito a luz da prece. Possuis tudo o que dás pelas notas de Deus. Bom dia a todos da equipe, tá? Ela mandou realmente pelo Facebook e colocou aqui realmente uma pergunta. A gente já vai ler durante o programa, viu, Nolita? Grande abraço.
Nolita, obrigado pela sua ajuda. Você não dorme não, Nolita? 2h30 da manhã ela manda mensagem pra gente no Facebook, parabenizando o programa e tal. E agora, 7 da manhã, ela estava lá no programa do Advan. Que bacana. Parabéns, Nolita. Obrigado pela sua ajuda aqui para toda a equipe da ABC, viu? Bom, eu tinha deixado uma pergunta para você, ô Ricardo, que era se o nosso espírito protetor está presente em todos os nossos momentos da nossa vida, ou somente quando nós estamos em situação de perigo. E aí? Quando ele está presente?
Por incrível que pareça, a gente comete o erro de só lembrar do anjo da guarda quando a gente está no momento de perigo, né? Ou, depois de ter passado pelo momento de perigo, a gente diz: ah, foi meu anjo da guarda que me salvou. Mas, de fato, ele não está presente conosco só no momento de perigo. Eu, meus amigos que estão me ouvindo aí pela rádio, né? Imagina aquele amigo seu que é devotado a você, que você realmente considera um amigo, né? Aquele amigo do peito. O teu protetor, o teu anjo guardião, o teu espírito protetor é muito mais do que esse cara, muito mais. Então ele está presente conosco, sempre com a intenção de nos apoiar, né, de nos ajudar, de nos dar força para que a gente possa seguir a nossa trajetória. Então ele está presente em nossa vida por muito mais tempo e muito mais vezes do que a gente pode imaginar ou perceber.
Muito bem, 8h40. Hélio, o José Luiz Almeida, do Parque Capuava. José Luiz, muito obrigado pela sua ligação, viu? O José Luiz faz uma colocação aqui que eu vou ampliá-la, porque a pergunta dele é muito interessante. Obrigado, José Luiz, pela sua contribuição aqui, nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova, viu? E eu queria que você contasse, porque o José Luiz fala, onde é que fica o nosso mentor quando a gente toma um passe, né? Quando a gente está tomando passe, o mentor fica do lado, fica vendo, fica lá de frente, de costas, de lado. O que ele faz? Onde é que, em que posição nós tomamos passe? Tem alguma influência? Como é que é isso? Mentor, onde está e como fica o nosso mentor quando estamos tomando passe?
É José Luiz, nada dele, né?
José Luiz Almeida.
José Luiz. É a pobreza, assim, da nossa linguagem, né? Porque, embora o português seja uma língua bastante, com muitos adjetivos, mas ainda falta. Falta ainda muita... Falta... palavras para que a gente possa definir como é que as coisas acontecem lá na espiritualidade. Então a gente acaba usando coisas que são parte do nosso mundo cognitivo, coisas que a gente conhece para poder comparar. Porém não existe, não é bem assim, não é como a gente aqui no plano material, um pouco diferente. O nosso anjo da guarda, a presença dele ao nosso lado é intensa e constante. Inconstante, embora não seja física, se ele não está do lado exatamente de onde você vai estar junto, ele tem essa percepção, ele está do seu lado o tempo todo, quando você está fazendo coisas boas e quando você está fazendo coisas ruins também, né? Quando você está fazendo coisas boas, ele ajuda, se puder ajudar, ele ajuda, porque muitas vezes ele também tem comprometimento com a tua tarefa. Aquela tarefa que você está fazendo também tem comprometimento e ajuda também. E quando você está fazendo uma coisa ruim, em desacordo com o que seria os objetivos da tua evolução, ele não ajuda. Às vezes ele se afasta, ele não dá o apoio necessário para que aquilo se concretize. Então, você tem que fazer um esforço pessoal para que fazer alguma coisa errada, né? Porque você não vai ter a ajuda dele. Então, com relação ao momento que você está tomando um passe, ou que você estiver dentro de uma igreja católica, ou se estiver dentro de uma igreja evangélica, enfim, a hora que você estiver em oração, a hora que você estiver nesse contato, recebendo uma ajuda espiritual, em qualquer lugar que seja, ele também certamente estará te apoiando, porque você está num momento de religiosidade, ou seja, de religação com o Criador. E essa é a função dele.
8h42, nós estamos ao vivo aqui pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema: existem mesmo anjos da guarda? Você participa 44 35 90 20 ou 997 666 555. Aliás, neste último número no celular, pela operadora Vivo, 997 666 555, você pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Estamos aguardando a sua ligação. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook / Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro Ricardo Michelin, atuante tarefeiro do Centro Espírita Redentor, falando pra gente desse tema tão importante relacionado aos anjos da guarda. O Salomão de Mauá ligou pra gente aqui. Salomão, um abração pra você, tá mandando um abraço pra todo mundo aqui, tá dizendo que tá gostando do programa. Muito obrigado, Salomão, por você estar na nossa audiência, sempre nos ajudando aqui a fazer o Semeando a Boa Nova. Fernando, tinha mensagens por aí?
Tem mensagem sim, a Nolita passou aqui não só no Facebook, mas entrou em contato conosco, tá? E deixou uma pergunta aqui: o nosso anjo da guarda será sempre o mesmo? E aí, gente,
o que, aí, que a
gente,
Ricardo, pode responder? Vai ser sempre o mesmo?
Pode ser sempre o mesmo, mas pode ocorrer também de ele mudar no meio do caminho. O importante é saber que nós nunca estaremos desamparados, tá?
Uhum. Fernando?
Olha só, gente, Magali Santeu passou por aqui também, desejou um bom dia a todos, mais um sábado ouvindo o programa e tentando aprender mais um pouquinho. Magali, estamos sempre aprendendo, tá? Quero deixar um abraço também ao Ricardo Cavalcante. O Ricardo Cavalcante é um amigo nosso lá do Semeador. Ele e a Denise são estudantes lá da casa, do Núcleo Espírita O Semeador. É um grande amigo e participa sempre. Toda semana está participando aqui conosco. A Vilma Visibelli também deixou um bom dia para nós. Andréa Borges também. A Miriam Rosenberg. Ou seja, o pessoal está participando sim pelo Facebook. Um grande abraço. Vocês estão concorrendo a livros aqui no programa hoje, gente.
Olha, e lembrando que durante a semana as pessoas também estão curtindo nossa página. Durante a semana, passando nossa página no Facebook, fazendo comentários, compartilhando. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. Marinho?
Sim, nós estamos recebendo também do nosso companheiro Flávio Tolini, integrante aqui da equipe, que está lá na retaguarda nos ajudando.
Aliás, né? Antes de você falar, só lembrando, né, nós temos alguns companheiros nossos que fazem parte da nossa equipe ampliada, né, que não estão aqui no estúdio, mas eles nos acompanham à distância, né, que é o caso do Edson, do
caso
Flávio,
do Erizine, da Flávio Neuza, Tolini, da Neuza, do Nemésio,
que bom, muito bom.
O Décio, Décio Norberto, Norberto também, né? Então, e o nosso Flávio Tolini, que está lá na escuta, está lá nos ajudando também, ele enviou aqui uma lembrança de que no Livro dos Espíritos há uma mensagem assinada por São Luís e também por Santo Agostinho. São os dois grandes espíritos protetores da própria doutrina espírita, né? Dizendo que eles falaram que há uma doutrina, palavras deles, né? Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura. A doutrina dos anjos da guarda. Pensar que nós temos sempre, do nosso lado, seres que nos são superiores, que estão sempre ali para nos aconselhar, nos sustentar, nos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na Terra. Não é essa uma doutrina bastante consoladora? A mensagem termina com a pergunta. E nós temos que dizer que o Ricardo acabou de falar isso agora há pouco, não
é? É, exatamente.
Quando ele disse que, para a gente imaginar o melhor amigo que a gente possa ter aqui na Terra e que o nosso espírito protetor está mais presente
do
que ele.
Está nessa linha aí, perfeito. Muito bom. 8h47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. E o telefone lá da Superbanca é 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. 8h47, nós estamos aqui hoje com o Ricardo Michelin falando sobre esse tema tão importante que é se existem mesmo anjos da guarda. É uma pergunta a tema, né? Vamos para os destaques da semana. Bom, essa semana aqui, com certeza absoluta, a humanidade presenciou diversos acontecimentos trágicos, né? Como os atentados de Paris, a devastação provocada pelo estouro da barragem lá de Mariana, em Minas Gerais, o atentado terrorista ontem lá na cidade de Mali, na África, aquele tornado que passou pelo Paraná, devastou uma série de residências. Todos os acontecimentos que envolveram dezenas de pessoas, algumas perderam vidas. Aí eu pergunto para vocês aqui, onde é que estavam os anjos da guarda desse povo todo? Onde é que estavam os mentores desse povo que sofreu tudo isso? Estavam fazendo o quê que não ajudaram eles, hein?
Turíbio, eu tenho certeza absoluta que eles estavam muito presentes e muito atuantes para que esses eventos não tomassem proporções maiores.
Maiores.
Todos os momentos que nós passamos por situações desse tipo, depois eu gostaria de ouvir o Ricardo, né? Nós temos que agradecer a todas as intervenções do plano espiritual que fazem com que esses eventos adquiram as proporções menores possíveis nas circunstâncias. Eu lembro o fato daquele tsunami que teve lá na Indonésia muito tempo atrás, que depois de 2 dias encontraram uma criança de alguns meses boiando em cima de um desses colchões de boia de praia, né? E os pais já tinham, quer dizer, quantos acidentes, quantos desastres muitas vezes coletivos não acontecem, e depois nós ficamos sabendo dos casos que as pessoas que quase se envolveram ali deixaram de se envolver porque houve uma providência divina que de alguma maneira os poupou disso, né? Então nós não temos dúvida que em ocasiões como essa, em que a justiça divina atua através da natureza, porque os homens também fazem parte da natureza, né?
Claro.
Há muito trabalho do plano espiritual para atenuar o quanto possível as consequências das coisas.
Ricardo?
Eu gostaria, tá perfeito a visão do Marinho, eu gostaria só de complementar no seguinte sentido. Deus, em sua suprema sabedoria, em seu supremo amor, em seu supremo poder, está sempre no comando. Sempre no comando. Jesus, o nosso espírito crístico, está no leme do planeta Terra. Isso implica que os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, eles não vão contra as leis divinas. Então aquilo que efetivamente tem que ocorrer por algum motivo que não está claro ainda a nós, né, para todo entendimento, isso acontecerá. E não é o anjo guardião que vai mudar isso, porque ele não vai contra as leis divinas. Agora, quando algo acontece comigo de forma ruim, como, por exemplo, estar participando de um evento desse, quer seja natural ou não, o meu espírito guardião está me protegendo de alguma forma. E olha o que eu vou falar, meus amigos e minhas amigas que estão ouvindo pela rádio. Vai me proteger de alguma forma, nem que seja me recebendo no plano espiritual.
Uhum.
Nem que seja me acolhendo lá, né? Nem que seja me amparando nesse momento de transição que muitas vezes pode ser impactante.
Olha, e a respeito disso, Hélio, os ouvintes estão se manifestando exatamente, né, nessa linha que nós estamos falando aqui, ó. O João Carlos Vila, obrigado, João, pela sua ligação, está dizendo assim, ó, diante da situação de desarmonia mental, dessa desarmonia atual que nós estamos vendo aí, moral, ética, uma parcela da população mundial preocupada com os noticiários, como hoje os bons espíritos e quais atitudes eles esperam de nós. A Sandra Jardim Alvorada, muito obrigado, Sandra, pela ligação, dizendo assim, ó, quando uma pessoa sofre algum acidente, como, por exemplo, acidente de carro, isso acontece devido ao descuido do anjo da guarda. E aí, Hélio, o que esses anjos da guarda... o que os ouvintes estão perguntando aqui, né? A atitude deles, o que eles esperam da gente, inclusive, né?
Eu acho que foi muito bem respondida já a pergunta na questão anterior, que envolve esse mesmo assunto. Esses limites que são estabelecidos para que a proporção de um desastre natural não atinja todas as pessoas ou mais pessoas, são limites assim inequívocos de que há uma ação da espiritualidade, no sentido de que aquele acidente ele fique circunscrito apenas às pessoas que têm a ver com aquele karma coletivo. É um processo de karma coletivo que as pessoas estão envolvidas. Então a gente percebe claramente que os limites são estabelecidos e há uma atuação da espiritualidade, como o Marinho bem lembrou, o Ricardo também me lembrou, que é no momento em que você, uma pessoa, ela ou ela não embarca no avião, ou ela não vai naquele dia naquele restaurante, né, ou alguma coisa acontece que tira a maioria das pessoas que não tem envolvimento com aquele karma coletivo, elas não participam daquilo. A gente percebe, é muito claro isso, quando você começa a ouvir depois, porque durante o acidente você não consegue ver, porque vira, é uma comoção, você não sabe. Mas depois, quando você começa a ouvir as histórias, fala, mas olha, eu era para ter estado lá e não fui, eu falei que não fui, naquele dia eu não estava lá, alguma coisa. Você percebe claramente a ação da espiritualidade para que eu volto a insistir, para que o evento fique circunscrito apenas envolva as pessoas que têm a ver e têm algum comprometimento com aquele karma coletivo. O karma coletivo é um outro assunto para que a gente possa falar um outro dia, momento. Né?
Mas eu quero lembrar também, viu, Hélio, naquilo que o Ricardo falou agora há pouco aqui, que, mesmo que seja para nos receber, que em algumas ocasiões os anjos da guarda montam verdadeiros postos de assistência, de recepção para aqueles que acabaram de desencarnar em situações trágicas, etc., amenizando muito o sofrimento, talvez não deixando nem eles passarem as dores. Lembra daquele filme O Céu Pode Esperar? Uma comédia maravilhosa que passou lá na década de 70, 80, representava muito bem essa atitude do anjo da guarda.
Cabe a gente falar também aqui, talvez mais só pincelar, né, que nós que trabalhamos e envolvemos em grupos mediúnicos, a gente percebe claramente, muitas vezes, essa preparação, né, da espiritualidade para que desses eventos, quando estão por acontecer, a preparação para, como disse Ricardo, para que os anjos de pronto estão para recepcionar do lado de lá aqueles espíritos que vão estar envolvidos no processo. Né?
Ricardo.
Eu queria contar um caso rapidinho aqui para até ajudar a nossa amiga Sandra, se eu não me engano, do Jardim Alvorada, que fez a pergunta com relação a numa batida de carro, né? Será que o anjo da guarda não protegeu, não estava atento, alguma coisa nesse sentido? O caso que eu vou contar é assim: havia um motorista, né, que adorava andar acima do limite de velocidade permitida. Ele adorava pisar no acelerador e sair voando por aí. Um belo dia ele bateu muito forte o carro e acabou desencarnando. Chegando no plano espiritual, ele vai tirar satisfação com o anjo da guarda dele. Vai dizer assim: pô, mas você não me protegeu, meu anjo da guarda, né? Como é que você deixou que isso acontecesse? E aí o anjo da guarda para ele diz assim: é que você nunca esteve atento. Nós já fizemos furar o seu pneu, nós já fizemos acabar o seu combustível, nós já fizemos fazer com que você perdesse a chave do carro. Todos esses acontecimentos eram para você não ter desencarnado antes. Mas você não ouviu as nossas recomendações e acabou extrapolando, né? Então, o nosso anjo da guarda, ele está dando sempre dicas para nós para que a gente esteja no caminho correto. É que nós não conseguimos enxergar isso e acabamos sempre abusando e indo pelo pior caminho. Tá, Sandra?
Muito bem. Valdemar, você queria fazer uma pergunta?
Ricardo, e no caso da bala perdida, o anjo da guarda interfere?
Como eu comentei, Valdir, existem algumas situações que não podem fugir às leis divinas, né? Então, muitas vezes, eu tenho que, dentro da minha trajetória evolutiva, sofrer a sensação de receber um tiro. E muitas vezes a divina providência faz com que esse tiro seja através de uma bala perdida, que é para mim nem saber da onde que ela partiu. E o meu anjo da guarda, onde é que está? Nesse momento, me amparando para que eu consiga aceitar essa prova divina. Mas pode ser que eu não tenha que receber esse tiro. E onde é que está o nosso anjo da guarda? Assoprando a bala para ela desviar do nosso caminho.
Bom, tá aí, são 8h56, acho que nós esgotamos o assunto da semana, os destaques da semana aqui de uma maneira intensa, né? Mas a Irene da Vila Pires de Santo André, obrigado, Irene. A Irene está dizendo o seguinte, ó: não é muito, é muito trabalhoso um anjo da guarda acompanhar uma pessoa, por exemplo, 90 anos de idade, as pessoas mais idosas, né? Não seria melhor um revezamento de anjo da guarda, Hélio?
Então, foi como nós já dissemos, né, Irene, esse acompanhamento não se dá exatamente como nós imaginamos que seja, usando aqui as comparações com as coisas que nós vemos aqui na matéria, né? Esse acompanhamento, ele se dá de uma outra forma, que ela, embora ela seja intensa, seja constante, porém ela não tem assim o deslocamento físico, né? Físico o tempo todo. Esse dá através do pensamento, se dá através das ações, né? Faltam palavras assim, o nosso vocabulário, ele é muito pobre para que a gente possa expressar todo, como se dá. Mas assim como nós imaginamos hoje, eu acho que podia até dizer, mas não vou falar não, porque vai ficar complicado, mas não é nem comparando, mas vai ser um GPS, por exemplo, hoje, né? GPS que monitora hoje, monitora tudo e a todos, e não está exatamente do lado de ninguém, não está assim, não está do lado de ninguém, mas só pode ser monitorado através do...
É virtual, hoje da guarda virtual. É virtual, né? 8h58, a Solange da Casa Espírita José Domingos Bueno, aliás, um abração para todos os nossos amigos de lá, né? A Solange está dizendo assim, ó, que deseja um sábado com muita paz, um bom aprendizado para todos nós. Poxa, obrigado, Solange, pela sua ligação e pela sua palavra carinhosa aqui endereçada a nós. 8h58, Ricardo, como é que o Espírito Protetor atua para nos beneficiar? Ele pode interferir diretamente em nossas vidas? Você vai responder já, daqui a pouquinho, porque agora o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Thank you.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC e o cantor Wesley Lucas vão te dar o primeiro presente de Natal deste ano. Um forno de micro-ondas novinho. Para concorrer, entre no Facebook da Rádio ABC, curta e compartilhe o post da promoção e cruze os dedos. Você também pode mandar um WhatsApp para o 95308475 dizendo: eu quero ganhar o micro-ondas da Rádio ABC. O sorteio é na terça, dia 8 de dezembro, no ABC em Dia, a partir das 9 da manhã. Um forno de micro-ondas de presente para você. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Então vamos amar.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, merckneews.com.br.
YK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, três minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui hoje com a pergunta, tema: existem mesmo anjos da guarda? E o nosso convidado é o Ricardo Michelin, do Centro Espírita Redentor de Santo André. Ricardo, objetivamente, existem mesmo anjos da guarda?
Sim, eu vejo a luzinha acesa, eu falo sim.
Mas antes da gente continuar com as perguntas regulares aqui, Valdir, tem notícia para o nosso ouvinte aí?
Temos sim, temos um convite a fazer. Agora no próximo dia 6 de dezembro, nós estaremos lá na nossa casa, o Núcleo Espírita O Semeador, recebendo a todos vocês para o nosso Bazar Beneficente. Nós realizamos dois bazares durante o ano, um no primeiro semestre e outro, evidentemente, no segundo. Então vamos agora no dia 6, a partir das 9 horas, encerrando às 14 horas, é um espaço curto, e nós temos um suprimento muito grande de artigos para oferecer para todos vocês. E por ser uma data já dentro do mês de dezembro, é a possibilidade de estar adquirindo esse tudo que nós oferecemos para presentear as pessoas quando chegar o dia de Natal, né?
É sábado, né?
É domingo.
É no domingo, não esse domingo agora que vem,
no outro. Dia 6 de dezembro.
Não é amanhã, nem no outro, isso, no outro.
No dia 6. Então, e o Núcleo Espírita O Semeador, como a gente sempre divulga aqui no nosso programa, fica a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Maiores detalhes a respeito desse evento que estamos oferecendo, pelo telefone 4426-4017, 4426-4017. Então estejam com a gente, nós estaremos lá e os receberemos com muito carinho.
Só quero lembrar também, aproveitando aqui, o Hélio falou, o Hélio tem uma campanha de água aí, né, Hélio? Tem um centro espírita fazendo campanha de água. Como é que é isso, Hélio? Conta com a gente aí.
É, o Assistencial Espírita Geraldo Ferreira está juntando água para mandar lá para Minas Gerais, né? Acho que quinta-feira, agora próxima, deve sair o caminhão, um caminhão com essas águas, né? Quem quiser pode deixar lá. Na rua Barão do Rio Branco, 430, né? Manda o pessoal lá de Minas Gerais, que estão lá, que são a beneficiação, abastece no Vale do Rio Doce, que está comprometido com aquela lama lá. Uhum. Então, quem está tudo do lado ali está com um problema de abastecimento de água.
Muito bem. 9:06. Quero lembrar você também que no próximo programa estará conosco aqui a nossa companheira Valquíria Ambrosini com o tema Perdão. E lembrar que todos aqueles que curtem a nossa página no Facebook, ligam para cá, escrevem para a gente, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E a ganhadora da primeira do livro, da primeira hora de hoje, foi a Magali Santeu. Magali, parabéns. Eu acho que a Magali já ganhou outro dia, mas ela foi sorteada de novo aqui hoje. Parabéns, Magali. Magali ganhou o livro, Magali Santeu, da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo às quartas-feiras e também aos sábados, nas quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, lá no Núcleo Espírita O Semeador. Muito bem, nós estamos aqui com o Ricardo Michelin. Ricardo, eu tinha deixado uma pergunta para você. Como é que o Espírito Protetor atua para nos beneficiar? Pode interferir diretamente em nossa vida?
O Espírito Protetor, ele está sempre ali atuando em nossa vida, no sentido de nos, além de proteger, né, no sentido de nos apoiar, de nos intuir pelo bom caminho. Essa é a tarefa do Espírito Protetor. Agora, é importante saber que ele sempre vai fazer com que nós temos o controle da ação. Ou seja, o livre-arbítrio é nosso. Nós é que vamos optar por fazer uma coisa ou outra, por seguir um caminho ou outro caminho. Então, né, dessa forma, nós não somos e nunca seremos robôs ou marionetes na mão dos espíritos protetores. Nós temos que tomar a ação do nosso caminho, e aí é que começam as nossas dificuldades, às vezes, né?
Muito bem. Davi Orico de Itu ligou pra gente aqui. Davi, um abração para você, sempre nos acompanhando, nosso companheiro Davi, sempre na internet. Tá dizendo assim, um grande abraço a todos. Obrigado, Davi. A Rosalva do Parque São Vicente também ligando para cá, dizendo que o programa tá muito bom. Tá mandando um abraço para todos nós. Obrigado. O Salomão de Mauá ligou e parabenizou você, viu, Ricardo? Dizendo que tá gostando muito da sua participação.
Ô, Salomão, muito obrigado. Um forte abraço, amigo.
Obrigado, Salomão, sempre nos ajudando a fazer o Semeador da Boa Nova. José Luiz de Capuava, obrigado, José Luiz, ligou aqui dizendo o seguinte, olha que depoimento ligado, dizendo que ele tem um cunhado que passou por uma situação que acredita ter tido ajuda do anjo da guarda. Alguns anos caiu um avião em São Paulo e era para o cunhado estar naquele voo, mas ele perdeu a hora e não conseguiu embarcar naquele dia. Olha que coisa, é ação do anjo da guarda, né? Muito bem. O Roberto de São Mateus está ligando aqui dizendo assim, Oi, bom dia. Bom dia, Roberto. Está dizendo assim, viu, Hélio? Falando desses ataques terroristas, é certo eles matarem pessoas assim e os anjos da guarda deixarem? Fica tanta dor nas famílias, aí o mal está sempre vencendo. Por que é uma tragédia atrás da outra? E aí, Hélio, é certo os anjos da guarda deixarem isso?
Você respondeu na pergunta anterior aí, por isso que eu pedi que você fizesse, né? Que o rapaz não perdeu o avião, hein? Como é que é a outra aí
que
você falou?
Que o José Luiz de Capova dizendo que o cunhado dele perdeu a hora e não conseguiu embarcar no avião, que caiu.
Então, os anjos da guarda, como nós já respondemos anteriormente, eles atuam com bastante eficácia, limitando para que as coisas aconteçam somente para aqueles que têm comprometimento com o karma coletivo aonde as coisas estão acontecendo, né?
Muito bem, Marinho.
De qualquer maneira, eu acho que essa pergunta do nosso ouvinte, que não, seguramente não é uma pergunta que apenas ele deve estar fazendo mentalmente, acho que muitas pessoas, muitos ouvintes estão fazendo, acho que nós precisamos estender um pouquinho mais essa resposta, sabe? Porque o fato é que o próprio capítulo que nós estamos tratando hoje no Livro dos Espíritos, que fala dos vídeos protetores, também falam de que os espíritos que não têm interesse no bem, os espíritos que por qualquer motivo, tá certo? Por vingança, por dor íntima, por ódio, seja qual for a razão, são espíritos que combatem o bem de alguma maneira, não é? E esses espíritos que combatem o bem, eles estão também presentes no ambiente espiritual da Terra, não é? Agora, nós precisamos, esse talvez seja o grande teste de fé que as pessoas fazem de qualquer religião, sabe? Que é nós procurarmos saber como que a justiça divina atua no endereçamento dos corações nas suas redenções espirituais, né? Nós não conseguimos visualizar por que que uma determinada pessoa sofreu aquilo, mas nós podemos dizer que no nosso passado espiritual, de alguma forma, nós temos alguma coisa ali que nos liga ao acontecimento fortuito, ao acontecimento que me interessa agora. Muitas vezes, nós como um povo, nós como um grupo, não reunimos o mérito suficiente para que a proteção nos alcance, né? É mais ou menos a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, quando uma cidade, quando um grupo desperdiça os recursos naturais, ou quando nós temos uma sociedade, um grupo que permanentemente está sonegando impostos, por exemplo, jogando lixo na rua, fazendo coisas equivocadas, né? E quando a hora do ajuste de contas chega, esse grupo não reuniu o mérito suficiente, muitas vezes, para que aquela proteção pudesse ocorrer, né? Então existem sim explicações. É um tema para um outro programa, é um tema para que a gente deva se estender mais, para que possamos dar aqui uma explicação mais adequada dentro das limitações que nós temos, né, Ricardo? As limitações que nós temos aqui, Toríbio, nós não conhecemos, claro, tudo, não temos a pretensão de responder plenamente essas coisas, mas de qualquer maneira, a pergunta que está no ar é o seguinte: por que que essas coisas ruins acontecem, né, nessa proporção? E eu acho que nós precisamos talvez dedicar um programa todo para estudarmos isso com mais propriedade.
Está certo, até porque a pergunta do Roberto lá de São Mateus, ela terminava assim, né? Pô, é uma tragédia atrás da outra. Onde é que esses caras estão, os mentores? Onde é que eles estão, né?
É que Jesus se tratou desse assunto e falou assim: é necessário que haja os escândalos, né? Mas ai daqueles por quem vêm os escândalos, né? Quer dizer, o escândalo sejam essas consequências, né?
Muito bem, 9:13, Fernando.
E aí uma mensagem de paz. Há uma coisa boa atrás da outra acontecendo.
Interessante, até mesmo nessa questão do atentado, eu tive a oportunidade de ver um pai educando o filho com medo realmente das armas e questionando por que as flores lá. As flores não fazem nada, papai, a criança perguntou para o pai, fazendo aquela homenagem na França. E o papai falou, não, filho, as flores trazem a paz, as flores nos protegem. Então, o bem que toda a humanidade começar a ser incentivada a fazer, vai proteger do mal que ainda é não predominante, mas que muitas vezes choca muito mais. Então há muitas boas ações acontecendo, porém o mal é mais escandaloso, então causa mais um impacto. Então quando a humanidade começar a ser mais ativa no bem, a gente vai vencer realmente esses equívocos que ainda perduram no nosso planeta.
É, a gente tem falado muito aqui, né, do CVV, por exemplo, né? O CVV é uma realização bonita que está cada vez mais ativo, né? Sempre participando, ajudando as pessoas, confortando nesses momentos. Como o Fernando está falando das coisas boas, que os mentores também ajudam, né? Então aí nós temos aí a temporada de chuva que voltou aqui para a região sul e sudeste do Brasil, né? É um fato notório, está aí, a natureza também, né? Essas coisas são coisas boas que estão acontecendo, né? A ciência recentemente descobrindo aí remédios para o câncer, né? Que estão aí ainda não comprovados cientificamente, mas estão aí aparecendo. Temos aí, essa semana mesmo surgiu um novo estudo aí para ajudar no mal do Alzheimer, né? Para fazer a regressão do Alzheimer. Agora, cada coisa que a ciência está descobrindo são coisas boas que acontecem também, não são só tragédias, não, né? São 9 horas e 15 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Fernando, nós estamos aí, como é que nós estamos na rede
social? Pessoal participando, viu? Além da Magali Santeu, o Ricardo Cavalcante, Vilma Visibelli, a Nolita, a Andréia Borges, a Miriam Rosenberg. Você falou de coisas boas também, sim, Turíbio. E tem a questão da coisa boa, a amizade. Porque o nosso espírito protetor é um grande amigo, um grande irmão. E passou aqui, pela nossa página no Facebook, um amigo diretamente do Ricardo, mandando um abraço para ele. Rogério Colpas, mandando um abraço a todos e o amigo Ricardo, tá?
Tá aí,
passou, Ricardo, aqui dando um abraço para você.
Obrigado, Rogério. Bom trabalho aí na banca. Um abraço, cara.
9h16, nós estamos aqui com o Ricardo Michel falando hoje sobre, pra gente aqui, sobre o anjo da guarda. A pergunta até é, existem mesmo anjo da guarda? E tá chegando uma pergunta aqui, o Ricardo, do Adalberto, lá de Guaianazes. Obrigado, Adalberto, pela sua participação aqui, nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. Ele diz assim, ó: como é designado, destinado o anjo da guarda de cada alma? Esses anjos pertencem à nossa família nessa caminhada evolutiva?
Adalberto, né? Adalberto. O anjo protetor, né, o anjo guardião, o espírito protetor, ele é designado, pode ser às vezes por afinidade ou por tarefa. Então não necessariamente o meu espírito protetor, ele tem alguma relação comigo no passado, vamos dizer assim, num relacionamento familiar. Então muitas vezes é uma tarefa a qual ele aceita e vai fazer o trabalho de me proteger, de me aconselhar. Agora, vamos só pegar um exemplo, né? Eu hoje aqui nessa experiência encarnatória, eu tenho uma filha. E imagina que eu venho a desencarnar no próximo período aí. E eu quero, né, entenda assim, eu quero continuar protegendo a minha filha, né? Então eu, por afinidade, vou estar ali zelando pelo bem dela. Eu serei o espírito protetor dela? A resposta diretamente é não, eu não serei o espírito protetor dela. Eu sou um espírito afim, que tenho afinidade, que estou ali no amparo a ela, mas a minha condição de evolução espiritual, nesse momento, não me dá condições de ser o espírito protetor. Então, eu vou estar recebendo o apoio, sim, do espírito protetor dela para zelar, ou para ajudar nesse zelo, né? Então, uma coisa é afinidade espiritual e outra coisa é a tarefa do espírito de proteção.
Tá? Agora, ô Ricardo, por que, que a ação dos espíritos protetores na nossa vida, já que você está falando disso de uma maneira muito bem colocada aí, por que, que essa ação às vezes é oculta? Por que, que eles, quando nos protegem, não fazem isso de maneira ostensiva, hein?
É, para nos beneficiar, né? Imagina que se eu soubesse que o meu espírito protetor está aqui para fazer as coisas por mim. Consequência disso, eu deixaria de agir. Falarei assim, isso é um problema do meu espírito, deixa ele fazer, né? Eu não preciso fazer mais nada.
Ele decide por mim.
Ele decide por mim, né? Então, de fato, nós estamos aqui nessa experiência encarnatória para evoluirmos, e a evolução, ela é individual, apesar de acontecer eu me envolvendo com a coletividade. Então, essa minha evolução individual depende única e exclusivamente do meu esforço, do meu suador, né, da minha vontade, e o espírito protetor não vai agir nesse sentido. Ele vai fazer com que eu tenha as ações do meu próprio caminho.
Tá? Quando nós nos mostramos rebeldes às advertências deles, eles podem nos abandonar?
Eles podem nos abandonar? Não. Eles podem dizer o seguinte: você, Ricardo, não está dando mais atenção àquilo que eu estou te falando, né? Atenção àquilo que eu estou te explicando, àquilo que eu estou te suportando. Você não está mais dando atenção, Ricardo. Então, eu vou ficar distante. Quando você quiser de novo os meus conselhos, você pede, né? Simples assim, né? Então ele está lá, ele não nos abandonou, mas vai ter uma certa, um certo olhar à distância, né? E que eu tenho que dizer, meu anjo, por favor, me ajude.
Muito bem, 9:20, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido? Vamos colocar aqui, quem quer começar o jogo rápido hoje? Vamos perguntar aqui para os nossos companheiros da mesa, quem quer começar? O Fernando quer começar com o jogo rápido. Então, Fernando, primeira pergunta do jogo rápido para você hoje. De que maneira os pais podem ensinar os seus filhos a se sintonizarem com os espíritos protetores? Porque criança também tem, né, o espírito protetor.
Ué, todo mundo tem. Então, a maneira realmente é o que? Tendo bons atos, bons pensamentos, incentivar realmente através do pensamento e das ações positivas.
Ô Ricardo, os nossos mentores também podem dar assistência a outras pessoas ao mesmo tempo em que estão assistindo a gente? Ou seja, um mesmo mentor pode ser de várias pessoas?
Eu tenho um protetor individual, mas ele pode estar apoiando outras ações ou intuindo outras pessoas, sem problemas.
Hélio, o que, que uma pessoa que se sinta desprotegida pode fazer para melhorar a sua sintonia com os seus amigos protetores espirituais?
Se ligando mentalmente, através de prece, pedindo a assistência do seu anjo da guarda, dizendo que ele quer, eu quero, me ajuda que eu quero, né? Que ele se atendesse.
Marinho, famílias, ou mesmo grupo de pessoas, também possuem mentores ou eles assistem somente pessoas individualmente?
Não, existem protetores para os grupos, para as várias organizações religiosas, para todas as... Os agrupamentos humanos são assistidos pelos bons espíritos.
Fernando, o que nós podemos fazer para que uma pessoa que não acredite nos seus mentores, para que ela passe a acreditar?
Eu acho que é difícil a gente tentar convencer, viu, Túlio, para ser uma forma bem sincera, tá? Mas o que é mostrar realmente que há uma conexão muito grande, e essa conexão, de acordo com o nosso pensamento, a gente se liga. E se a pessoa estiver ligada no bem, vai ter essa influência, e se estiver ligada no mal, vai sofrer também. Com o tempo, ela acaba aprendendo, Túlio.
Ô, Ricardo, mentores também tiram férias, descansam, tem lá o...
Agora, a hora de tomar água de coco, né?
Agora
na praia. No plano espiritual, o trabalho é constante, descanso não existe, né?
Tem, né? Hélio, um espírito que atua como mentor de alguém, não precisa mais encarnar? Já atingiu a perfeição esse espírito?
Não, normalmente eles reencarnam ainda novamente. Nós temos o caso agora, informações, por exemplo, com o Emmanuel, né? Que é um espírito que assistiu bastante o nosso querido Chico Xavier, né? Está reencarnando ou está por reencarnar, a informação que nós
temos. Perfeito. Né? Marinho, Jesus possuía também um mentor que assistia a ele? Jesus?
Sim. Ele dizia que ele e o Pai eram um.
Muito bem, está aí o jogo rápido encerrado. Eu quero pegar uma pergunta que eu fiz aqui no jogo rápido e que você respondeu. Eu quero ampliar um pouquinho mais aqui, como diz o Hélio, né? Será que eu posso ampliar e tal, né? Então é assim, ó, uma família tem um mentor, né, como você falou. Agora, os componentes da família também têm um mentor, cada um deles. Pode acontecer dos mentores se desentenderem lá, falar assim, olha, eu queria que ele fizesse isso. Não, mas não deixe ele fazer isso, porque isso não vai atrapalhar o meu aqui e tal. Pode acontecer esse desentendimento entre os mentores aí, Hélio? Pode, Mario?
Não acontece, não. Não acontece porque, como nós já dissemos aqui, foi dito já aqui na mesa, uma reencarnação, é um grande planejamento, é um envolvimento muito grande. Ninguém reencarna por acaso, e quando a pessoa vem, ela vem assim com a benesse de Deus, e para fazer, cumprir uma tarefa, né? E dentro dessa tarefa aí, tem muita gente envolvida, já encarnados, alguns que já estão encarnados, outros que ainda vão reencarnar, por conta daquela tarefa ainda, e aqueles que já estão, que não vão reencarnar, mas têm comprometimento, ou já estiveram reencarnados, começaram aquela tarefa, né, e estão do outro lado fazendo. Então é uma equipe muito grande, sempre que está atrás disso, né, para que as coisas sucedam, tenham sucesso, tenham sucesso, enfim, né. Depois eu queria até ler uma pergunta aqui, do Livro dos Espíritos, né?
Pode ler.
Não, é só para complementar o que o Hélio disse, né? No nosso atual estágio evolutivo, a discussão, o desentendimento é típico do nosso estágio evolutivo. Os protetores espirituais estão no nível acima do nosso, evolutivamente falando. Então, lá a discussão não existe, né?
Perfeito. Marinho.
É interessante, estamos em sintonia aqui, porque o comentário que fazer é exatamente o mesmo, né? Que a discórdia, a disputa, ela é uma característica da falta de evolução, né? À medida que os espíritos evoluem, e os espectadores são mais evoluídos do que nós, como estamos aqui dizendo, eles se ligam pelo bem, eles se ligam pela concórdia, se ligam pela paz, que cada um a seu modo, apesar das suas individualidades, né, serem características, serem diferentes, mas o que preside, o que une o espírito superior é sempre o ideal, é sempre o princípio maior, que é o princípio do bem. Nós vamos reparar isso, sabe, Toribio? Você pode ver que quanto menos evoluídos somos, quanto mais interesses pessoais temos, mais brigas existem, né? Quando um casal, por exemplo, né, que é um casal que está pondo acima de tudo o bem de todos, ali não tem tanta briga. Agora, a hora que cada um começa a querer, cada um quer defender o seu, cada um começa a dizer, aí eu acabou, tenho, né, o direito de ser feliz, eu tenho o direito, eu, aí entra...
É o início das brigas, tudo, né?
E isso acontece nas gangues, acontece entre os espíritos evoluídos, não evoluídos, acontece com todos aqueles que ainda estão nos primeiros degraus da evolução.
Nós vamos ter que parar aqui para fazer os intervalos, mas tem duas perguntinhas aqui que acho que nós podemos respondê-las ainda antes do intervalo, porque dá tempo. Olha, Marinho, o Davi Auricularitu, Davi, novamente, muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente, viu? Diz assim, ó, caso ainda não tenha sido comentado, pode se lembrar de Mateus capítulo 18, versículo 20, que nos confirma a presença do nosso anjo protetor, pois nunca estamos sozinhos. Você quer comentar, Marinho, essa passagem de Mateus aqui?
Sim, essa passagem aqui, o Davi, em primeiro lugar, muito obrigado, Davi, porque ele nos obriga, nós recorremos aos livros, né, para a gente aprender, e rapidamente aqui a gente foi verificar os ensinamentos que estão nessa passagem do Evangelho, e essa passagem fala exatamente da promessa de Jesus de que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que ali ele estaria também. Nos lembrando que todas as vezes que nós nos reunimos para o bem, todas nós temos a intenção do bem, que a assistência espiritual estará presente.
A Rosimeire do Paquerasmo está ligando aqui. Obrigado, Rosi, pela sua ligação. Bom dia, amigos. Quando na casa espírita assumimos um trabalho, como uma escola de aprendiz, por exemplo, existe nesse momento um protetor específico para esse compromisso? Um protetor que nos dará inspirações para o bom andamento, sem ser o nosso protetor individual? Tem, Ricardo?
Oi, Rosimeire, bom dia. Obrigado aí pelo questionamento. Tem sim. Aí é o mentor do trabalho, né, que vai estar responsável pela boa condução do grupo, que vai estar interagindo aí com o dirigente da escola de aprendizes.
Muito bom. 9h27, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Banovo, mas vamos deixar uma pergunta aqui para o Ricardo responder no retorno. Ricardo, está chegando uma pergunta da Noemi aqui, que você vai responder no nosso retorno. Obrigado, Noemi. Diz assim, ó, onde está o anjo da guarda quando uma pessoa está sendo atrapalhada por outra levando essa pessoa a perder tudo que ela conquistou? Você vai responder já já, depois do nosso retorno. Mano Dinho está lá com os dedinhos, os botões mágicos para fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco,
tem mais! Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, com o programa Causas Nobres. ABC.
Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
9 horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com a pergunta tema aqui, né? Existem mesmo anjos da guarda? Está com a gente aqui o Ricardo Michelin, atuante tarefeiro do Centro Espírita Redentor de Santo André. Lembrando que você, que está na nossa audiência, pode participar. Você liga para cá no 4435-9020, ou se você preferir, você liga no celular 997-666-555. Nesse telefone celular, você pode também, pela operadora Vivo, você pode mandar mensagens via SMS ou chamada, ou mensagens via WhatsApp 997-666-555. Pode também passar na nossa página no Facebook, se você preferir, / Semeando a Boa Nova. Ou apenas curta a nossa página lá, você já vai concorrer a um brinde, que é um gentil oferecimento da e do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fernando?
A Suzete Botasso passou também aqui na nossa página.
Quem é Suzete Botasso, Fernando?
Uma pessoa muito importante para mim.
Minha esposa.
É filha da sogra dele.
A filha da sogra dele. Ah, agora entendi.
Além da Suzete, a Renata Zampolin, tá? Mandando um abraço à Renata, à mamãe e tal, né? Ah, teve um nenezinho recentemente. A Nadia Ambrosio também passou, entre outras pessoas que constantemente participam aqui do programa. Muito obrigado. E mando um abraço também ao nosso amigo Davi Orico, tá? Lá de Itu.
Ah, que bom, todos na nossa audiência. Daqui a pouco nós vamos falar aqui do ganhador da segunda hora de hoje. Mas o Ricardo, tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo. A Noêmia do Parque Novo Oratório ligou aqui. Obrigado, Noêmia, pela sua participação, nos ajudando aqui a fazer o Semeando a Boa Nova, né? A Noêmia do Parque Novo Oratório dizendo o seguinte: na onde está o anjo da guarda quando uma pessoa está sendo atrapalhada por outro, levando essa pessoa a perder tudo que ela conquistou?
Noemi, onde será que ele anda, né? É, a você, minha amiga, e a todos os nossos amigos ouvintes aí, eu vou citar um exemplo apenas para depois amarrar com o anjo da guarda, tá? É, imagina que você hoje está empregada, né? Está trabalhando e você não suporta o seu chefe. E aí você chega para um amigo e fala assim: ah, eu não suporto meu chefe. E o teu amigo fala assim: pede a conta e você se livra dele. E aí você vira as costas, vai para um outro amigo e o amigo diz assim: Noêmia, na atual situação, acho bom você suportar o teu chefe, não vai pedir a conta agora, hein? Está muito desemprego por aí. E você, então, não contente, pergunta para uma terceira pessoa: o que eu faço da minha vida? E a pessoa fala assim: ah, pede a conta, Noêmia. E você vai lá e pede a conta. 3 meses depois, desempregado, você começa a lastimar: ah, por que eu estou desempregada, né? Ah, por que eu não fui ouvir o meu amigo que pediu para mim aguentar um pouco mais? É, agora traz para o teu anjo da guarda. Ah, por que o anjo da guarda, onde está o anjo da guarda? Está do teu lado, está lá te dando toda a atenção possível. Mas você tem o livre-arbítrio. Do mesmo jeito que ele fala para você: não vá por esse caminho que você pode se dar mal, tem um monte de outros dizendo assim: faz isso, e você vai lá e opta pelo caminho que o anjo da guarda não estaria te induzindo ou te aconselhando, tá?
Marinho, o José Luiz de Capuava, obrigado, José Luiz, novamente aqui ligando pra gente e contribuindo aqui com perguntas interessantes. Está dizendo assim: ó, os animais, cachorros, gatos, tem anjo da guarda também, Marinho?
Interessante a pergunta. Talvez a gente precise ampliar um pouquinho a resposta para dizer o seguinte: toda a criação divina, toda a criação de Deus, tem cooperadores que ajudam a Deus, né? Se nós restringirmos um pouco mais aqui ao nosso planeta, ao nosso orbe terrestre, nós vamos verificar que existem vários reinos na natureza, né? Temos o reino mineral, temos o reino das plantas, o reino vegetal, temos o reino dos animais, os homens. Então, por lógica, por esclarecimento dos amigos espirituais, nós temos que entender que todos esses reinos têm espíritos benfeitores que cuidam desse, ajudam esse reino.
Nem que seja a coletividade deles, né, Marinho?
E aí então eu ia chegar. Quer dizer, quando a gente pensa nos animais, também tem ali os espíritos protetores. O que não quer dizer que exista um espírito guia de um determinado animal, um indivíduo, um animal específico, né? Mas com certeza existe sim aqueles espíritos que cuidam, no geral, desse reino dos animais, e então tem ali a sua natureza também, não é?
E tem também, né, Marinho, aquela situação das pessoas que estão cuidando de vários animais e que são amparadas pelo mentor delas, né? A pessoa, claro, que é o mentor delas. Por claro, exemplo, você pega o exemplo de Francisco de Assis. Cuidou de animais a vida inteira, estava lá preso, né, quando era ainda o apóstolo João, lá na ilha de Patmos e tal, e estava lá um monte de animal, cuidou de todos eles, pássaros...
O que não quer dizer que ele era protetor de um determinado animal, né?
Agora, é ele tinha um mentor dele que estava ajudando
Pega o mentor de uma família, por exemplo. Imagina o espírito protetor de uma família, né? Se naquela família tem ali um animal doméstico, aquele animal doméstico também está sob o amparo, a influência daquele mentor, que não quer dizer que seja um espírito protetor daquele animal, né? Enfim, é a questão de sempre temos que ir para o propósito maior, para a lei maior, que é a lei do bem, a lei do amor, fazer o bem em todas as circunstâncias. Estar de acordo com a lei de Deus, estar de acordo com a lei da natureza. É o amor presidindo a criação no seu sentido mais amplo.
Você pode ter, por exemplo, uma família que mora no interior, né? Mora lá no meio da roça, né? Aquela coisa bem, bem, bem rural mesmo, né? E tem lá os animais que fornecem alimentos, né? Tem vacas que fornecem leite, né? Para fazer queijo, não sei o quê. Pô, aquela família está sob a proteção de mentores que estão ajudando todo aquele aparato de recursos que está ajudando a família.
E o reino animal, por ser um reino inferior ao reino dos homens, não é? Os próprios homens acabam sendo os protetores dos animais de alguma forma, não é? Quer dizer, nós não precisamos imaginar um espírito desencarnado protegendo o animal.
Perfeito.
Quer dizer, nós somos espíritos também encarnados, muitas vezes temos um animal que está sob nosso cuidado. Então, muitas vezes, nós mesmos somos o espírito protetor daquele animal que está colocado ao nosso cuidado.
Ricardo, os diversos grupos de indivíduos, sociedades, cidades, nações, têm os seus espíritos protetores especiais para eles?
Tem sim, assim como nos grupos de trabalho nós vamos ter um mentor que vai estar apoiando aquele trabalho. Nas sociedades, nas nações, né, nos grupos que tenham qualquer tipo de trabalho, você vai ter também um mentor responsável, um espírito responsável. É bom que se entenda que sempre naquele objetivo, né? Sempre na visão da evolução espiritual, né? Existe uma frase que diz assim: você não dá para uma criança de 6 anos um professor de filosofia para ensinar ela a ler e escrever. Você vai por etapas, né? Então começa lá com a tia do jardim da infância, e quando ele tiver na faca do grupo, tá?
Agora a gente faz a invocação desses espíritos protetores, de estreitar os nossos laços com eles, hein? Como é que é a melhor forma de fazer isso, hein?
A melhor forma de a gente fazer isso é conversando com ele, estando de pensamento elevado e tratando ele como sendo um amigo mesmo, né? Do mesmo jeito que você encontra um amigo aqui nessa encarnação e você faz uma pergunta para ele, ou hoje a gente manda um WhatsApp para o amigo, né? Com o protetor, o espírito protetor é a mesma coisa, né? Eu tenho que elevar meu pensamento, me pôr em oração e pedir que esse amigo me proteja, me intua, que ele possa me dar o caminho que eu tenho que seguir.
Você tá falando...
Confiar nisso, né? Desculpa.
Não, pode... Desculpe.
Não, e confiar nisso, né? Confiar naquela indicação do seu espírito protetor.
É que você está falando de pensamento, e o Eros, do Jardim Oriental, obrigado, Eros, pela sua ligação aqui, sempre na nossa audiência, e ele fala exatamente disso. Primeiro, ele está desejando um bom dia para todo mundo, em especial você, ao Ricardo.
Muito obrigado, Eros.
E ele diz assim: que Jesus os abençoe. Quando emitimos pensamentos negativos, ou estamos num processo de raiva ou cólera, o nosso protetor tende a se afastar momentaneamente?
Quando nós estamos num processo de energia negativa, o nosso protetor individual, primeiro, ele sofre com isso, né? Porque ele vê que todo o trabalho que ele está fazendo no bem para nós não está refletindo, né? Todo o amparo que ele está emanando para nós, a gente ainda está optando por estar na energia negativa. Então, chega um determinado momento que o nosso anjo protetor vai dizer o seguinte: meu amigo, se você quer permanecer no mal, eu vou me afastar um pouco de você. Quando você estiver iluminado, me peça ajuda que eu apareço. Tá?
9h43, a Dirce do Valparaíso ligando para cá também. Obrigado, Dirce, pela sua ligação. Disse que está gostando muito do programa e manda um abraço para todos nós. Obrigado, Dirce. Um outro abraço para você também. Fernando?
Também o Wilson da Silva Costa passou aqui na nossa página no Facebook. E também a Edna Grigorini de Assunção também passou aqui na página. Muita gente participando hoje, viu, Túlio?
Que bom, excelente, muito bom. Tá aí. Elas são as pessoas que são os nossos ouvintes que sentam aqui na poltrona do ouvinte do Semana Boa Nova e nos ajudam a fazer o Semana Boa Nova. 9h43, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi 4451-7950 e também da Farmácia Calêndula. E a Farmácia Calêndula está no 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção. Programa sbn@gmail.com. Ainda dá tempo de você ligar para cá, 4435-9020 ou no 997-666-555. Também pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp pela operadora Vivo, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página lá e você vai concorrer com um brinde a um livro espírita. Um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz e também da Fonte Viva, editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ricardo Michelin, nosso convidado de hoje. Ricardo, por que razão ou por qual razão os espíritos protetores em geral não se apresentam para nós dizendo quem eles são?
Pela bondade divina, eles não fazem isso, né? Porque imagina o seguinte, eu aqui na minha caminhada evolutiva, ainda iniciática, né? Eu gostaria que meu espírito protetor fosse exemplo, né? Só como exemplo, Chico Xavier. Eu quero que o Chico Xavier seja meu espírito protetor. E aí, imagina se ele se apresentasse, meu espírito protetor se apresenta a mim e fala assim: oi, Ricardo, eu sou teu espírito protetor, meu nome é José da Silva. Eu vou dizer, não, mas eu queria o Chico. Né? Percebe? Na nossa ignorância ainda eu vou querer escolher quem é um ou quem é outro. Então, o anonimato é a melhor forma, né? A gente sabe que tem um espírito benevolente comigo, né? Que está querendo o meu bem, que está me apoiando para isso, não importa quem seja, não importa o nome. Mas eu posso dar o nome para ele? Ué, é teu amigo, dá o nome que você quiser, o apelido que você quiser. Se você sabe que esse é o teu meio de ligação com o espírito protetor, vá em frente, meu amigo, não tem problema.
Uhum. 9h45, Marinho.
Então, eu gostaria de fazer uma consideração também nessa questão, porque às vezes nós ainda temos a questão do nosso orgulho, não é? E quando vemos um amigo, aqui na Terra mesmo, aqui no nosso mundo, quando vemos um amigo que está necessitado, não é? Parece que nós temos aquela vontade, aquela satisfação de ajudar o amigo, é verdade? Mas nós também temos a satisfação de que o amigo saiba que fomos nós que ajudamos ele, né? Ou seja, isso ainda é um resquício do nosso orgulho. Porque nós, da mesma maneira que quisemos ajudar, e isso é uma coisa boa, sem dúvida, nós também estamos querendo que o amigo saiba que fomos nós que o ajudou, né? Agora, o espírito protetor, por ser um espírito superior, evoluído, ele coloca exclusivamente o interesse de ajudar a pessoa, independentemente de que o amigo saiba que foi ele que ajudou. Ou seja, é um exercício de humildade tão intenso, né? Que a pessoa realmente faz por uma condição, pela essência da ajuda em si. Porque, para ele, o importante é que aquele protegido dele seja ajudado por ele mesmo, pelo espírito protetor, por outros espíritos protetores, por algum amigo, não é? Muito mais do que saber quem foi que ajudou. Esse é um aspecto. Depois tem um aspecto que o Ricardo levantou também, de que quando nós sabemos quem é o nosso espírito protetor, coitado do espírito protetor. Coitado porque qualquer coisinha nós vamos estar chamando ele. Pelo nome, inclusive, né? Quer dizer, quando a gente não tem o nome de espírito protetor, a gente até esquece que a gente tem um. Mas agora, se eu sei que o Hélio é meu espírito protetor, né? Coitado do Hélio, pô. Toda hora eu vou estar chamando o Hélio, não é? Então as coisas não funcionam bem dessa forma, né?
Eu acho até, eu vou até ampliar um pouco mais, voltando no início do programa, né? Início do programa, porque acontece que nós temos muita dificuldade para entender que os resultados são coletivos. Ninguém é responsável por nenhuma ação diretamente. Então a espiritualidade nos dá provas e mais provas de que os resultados são coletivos. Porque se você fosse citar realmente, vou pegando um exemplo do Ricardo, né? Ele falou muito bem aqui. Ah, eu queria que fosse o Chico. Aí o Chico teria que falar assim, olha, não, não sou eu que sou assim, é o Emmanuel que me ajuda. O Emmanuel teria que falar, não sou eu. Quem me ajuda é o fulano. Não sou eu, foi meu pai que teve coragem de permitir que eu reencarnasse numa situação muito difícil e me aceitou e me deu força para. Aí eu vou assim, o pai fala, não fui eu, foi eu, minha professora. Você tinha que voltar, falar muitos nomes, porque toda ação final, uma ação qualquer que alguém fez, é resultado de um monte de gente que trabalhou para que aquilo acontecesse. Então a coisa é coletiva. Nós temos que entender isso aí. Não tem que ter nome. A obra não tem que ter nome. O que prevalece é a obra. A obra, sim, é que faz parte de um plano divino, né?
9h49, o Lourival da Vila Ema ligando para cá, parabenizando a todos pelo excelente programa. Obrigado, Lourival, pela sua ligação, por estar nos parabenizando aqui. Muito obrigado. Ligou uma pessoa aqui, uma pessoa anônima da cidade de Diadema. Obrigado, hein, por você que nos ligou aqui. Eu não sei quem é, evidentemente não falou o nome, mas a pessoa já vai saber, já que ela é. Quero agradecer muito por ter ligado e dado esse depoimento importante aqui, ó. Essa pessoa diz assim, ó, esperou 12 anos para receber uma indenização. Se sentiu lesada por uma pessoa próxima. Não conseguiu perdoar. O seu anjo da guarda pode auxiliar de alguma forma? Ricardo, quer responder para ela? Para essa pessoa, não sei se é homem ou mulher.
Lesada, estou entendendo que é uma menina. Então, minha amiga, o que o anjo da guarda pode fazer por você nesse momento? Te dá amparo, te dá elucidação para aceitar determinado processo e pode apoiar no trâmite do perdão. Lembrando que, quando eu peço para o meu anjo da guarda me ilumine para que eu possa dar o caminho correto, ou ilumine-me para que eu possa fazer o perdão entre nós, ele vai estar aí apoiando não só o meu envolvimento, mas também da coletividade, daquele que está precisando ser perdoado ou que precisa me dar o perdão também. Então parte aí do contato com o teu anjo protetor para que as coisas possam caminhar da melhor forma possível. Aceitação é o ponto inicial, reconhecer o que está acontecendo, isso é importante, e fazer com que o perdão ocorra do fundo da alma, do fundo do coração.
Marinho.
E o interessante é que a gente percebe que, aqui talvez intuitivamente, que o protetor espiritual dessa ouvinte já está atuando. Já está atuando, né, nesta sintonia com o programa, de uma certa maneira, e também sintonizando com o tema do próximo programa, que vai falar sobre o perdão, não é? E no momento que esta ouvinte nos diz que não conseguiu perdoar e pergunta se o Espírito Protetor pode ajudá-la, já está no bom caminho também, porque ela está querendo perdoar, está precisando de ajuda e vai conseguir.
Muito bem, está aí. 9h51, Fernando?
Só ressaltar essa questão do perdão, né, da necessidade. Jesus tem uma passagem que fala que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Certamente a ouvinte foi magoada, isso machucou demais. Mas a gente não pode analisar nossa vida sem ter a consciência que nós, em algum momento, também ferimos alguém. E será que, se a gente machucou alguém, o que a gente gostaria que essa pessoa que a gente feriu fizesse por nós? Estendesse o perdão, a compreensão que a gente naquele momento errou. É o que a gente tem que fazer ao próximo também, né? Amar o próximo como a nós mesmos é justamente isso. Falar assim, bom, da forma que eu gostaria de ser tratado, eu tenho que tratar. Então lembrar que aquele irmão que de repente cometeu algo contra nós, ele cometeu um equívoco. E aguardar a mágoa, quando a gente guarda a mágoa, quem sofre é a gente. Então isso não é muito bom, não.
Fernando, nós já temos o ganhador ou a ganhadora do livro da segunda hora já?
Olha só, na primeira hora nós tivemos a Magali Santeu, que venceu, certo, tá? E vai ganhar um livro.
Não, venceu, não concorreu a nada, né?
Ela ganhou um livro, né? Aqui. Não houve uma competição, mas realmente foi sorteada que ganhou um livro aqui do programa. E na segunda hora, quem venceu foi o Lorival. Ligou aqui por último tal e a gente conseguiu fazer o sorteio da Vila Ema. Lorival, parabéns para você, viu?
Parabéns, Magali, parabéns, Lorival. Vocês ganharam o livro aí, podem retirá-lo do Semeador às quartas-feiras, das 20 às 21h30, na rua Itapiranga 312, ou aos sábados, das 10 às 11h30. Ô, Ricardo, você pode relatar algum caso para o nosso ouvinte aí de ação do espírito protetor?
Eu pensei nesse momento em falar algumas coisas, mas de fato eu vou narrar um caso comigo mesmo, né? Vou dar um depoimento, uma vivência comigo mesmo. No ano passado, eu estava indo dar aula e parei meu carro na frente do centro espírita. Eu cheguei um pouco mais cedo, parei meu carro na frente do centro espírita, o centro ainda estava fechado. Muito bem. Dentro do carro, eu recebo assim uma informação no meu ouvido direito. Meu anjo bom, imagino eu, dizendo assim: Ricardo, você vai parar o carro aqui mesmo? E eu, raiventinho, digo: vou ficar aqui. Estou ouvindo um pouco de notícia quando chega a pessoa que abre o centro espírita, e a notícia era importante, eu queria ouvir até o final. E aí, no meu ouvido direito, novamente, eu escuto assim: Ricardo, você não acha que você deveria entrar no centro espírita? E eu, raiventinho, digo: não, eu quero ouvir até o final a notícia. Acabada a notícia, eu desligo o rádio. Quando eu vou sair do carro, toco o celular e ouço no meu ouvido direito: Ricardo, você vai realmente atender essa ligação? E eu, raiventinho, atendo a ligação. Terminada a ligação, do meu lado, do motorista ali na porta, tem uma moto com dois ocupantes, arma na mão, e aí procedem com um assalto. Claro que eu não sofri nada, mas perdi tudo o que eu tinha: carro, documento, dinheiro, aquela encrenca toda. Passado o susto, eu tenho que agradecer todo o benefício do espírito protetor, mas tenho que dizer assim: me desculpe por não ter te ouvido, porque você me avisou por 3 vezes e eu não dei bola as 3 vezes. Você havia perguntado para mim no meio do programa, né, sobre uma palavra, né?
No início, eu ia falar agora, então conta da intuição.
Então, por que da intuição? A palavra que eu dei foi intuição, porque muitas vezes nós somos intuídos. Nós recebemos a informação no nosso pensamento. O que é intuição, né? É aquilo que entra na nossa mente, a gente tem certeza que não é nosso, veio de algum canto. E aí essa intuição muitas vezes é para o nosso benefício, e muitas vezes essa intuição é para a nossa proteção. E com certeza essa intuição é feita pelo nosso espírito protetor, pelo nosso anjo da guarda. E se nós não damos bola a ela, a gente acaba sendo aí desfrutando de momentos não muito bons. Então, vamos respeitar a intuição. Tenha certeza de que o ser intuitivo é aquele que caminha ouvindo a palavra de Deus, que caminha com base no seu espírito protetor.
Ricardo, nós estamos ainda caminhando para o minuto final do nosso programa. Você tem algum livro para indicar para o nosso ouvinte aí sobre esse assunto, ou alguma coisa que você possa indicar?
Não esqueçam do Livro dos Espíritos, né? Existe aí todo um capítulo baseado no que nós falamos hoje. Então, leiam lá a partir das perguntas 458, se eu não me engano. Você consegue ter aí uma grande visão do que tem o espírito protetor, tá?
Fernando, Turibe, rapidinho, a Erika Reps mandou uma mensagem aqui parabenizando o programa de hoje, e ela disse que ela tem certeza que seus anjos da guarda estão muito satisfeitos com as explicações de hoje. Abraços a todos.
Muito bem, aliás, lembrar que os espíritos que estão aí sofrendo também têm os seus anjos da guarda, né?
Neste final de programa, eu gostaria de reforçar a explicação que nosso querido Davi Orico, mencionado aqui, deu sobre a passagem evangélica, né? De que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, que Deus lá estaria. E o Davi está nos lembrando aqui que esses dois ou mais significam não só dois encarnados ou dois desencarnados, né? Que pode ser um encarnado e um desencarnado que promove e recebe a ajuda.
Evangelho no lar, né? 9h57, ponto final aqui no Semana da Morofa de hoje. Obrigado, Ricardo, pela sua participação aqui conosco.
Obrigado a todos, tenham um ótimo dia e até uma próxima oportunidade.
Lembrando a você que no próximo programa, sábado que vem, 8 horas da manhã, Valquíria Ambrosini vai estar com a gente aqui com o tema Perdão. Você vai ficar conosco aqui no Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. No próximo, aqui na Rádio ABC, vem agora aí o Dalto com Causas Nobres. E às 13 horas, não perca, hein? Miguel Sardano e Edson Sardano com Encontros com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.